vida em França.
No magazine de hoje, Vida em França, Lígia Anjos foi a percorrer a exposição Andy Warhol Ilimitado, que pode ser vista a partir da manhã no Centro de Arte Moderna aqui de Paris.
Entre o artista e a celebridade, o gênio e o oportunista, na segunda metade do século XX, Andy Warhol é uma das figuras que mais dividiu e conquistou críticas. O ícone da cultura pop dos anos 60 conseguiu apropriar-se de imagens no universo de consumo e da cultura de massa, elevando constantemente na sua obra a crítica à indústria que passa a exercer um poder crescente no dia-a-dia das pessoas, como nos explica a doutoranda portuguesa da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris, Ana Liorne.
O Andy Warhol é um artista, aquilo que a gente pode chamar um artista transversal, porque o próprio conceito de arte do Andy Warhol, já não estamos numa época em que a pintura é consagrada. É mais serigrafia, ele começa pela pintura, aguarela, e ele procura uma coisa que eu acho que os artistas, a partir daí, começaram a procurar mais, que é o meio não é o mais importante é aquilo que se quer expressar, e depois o meio vai atrás. Ok, eu preciso dizer isto, a serigrafia se calhar é a melhor maneira, que nem sequer era ele que as fazia, por isso é que se chamava Factory, fábrica, eram os membros da Factory. Agora quero expressar qualquer coisa que tem que ser por escultura, que não se pode chamar escultura, as Brillo Boxes, que é um bocadinho objeto Rouvet, um bocadinho do Sean, Velvet Underground, música, ele que põe a banda junto de, para fazer um bocadinho happening, um bocadinho performance, andar ali pelo meio. E depois filmes, pequenos filmes, como o Sleep, que não está aqui, o Blowjob, que está na entrada, o Empire, que estamos aqui, em frente ao Empire.
Vemos apenas um pequeno ponto.
Nesta altura vemos apenas um pequeno ponto, e se ficarmos aqui até a exposição fechar, supostamente vamos ver os quadros que depois desta sala, há uma sala enorme com as serigrafias do Empire. O grosso de produção do Andy Warhol é anos 60, né? Nós associamos sempre a pop art aos anos 60, apesar dele não ser criador, juntamente com o Roy Lichtenstein, é capaz de ser um dos artistas da pop art mais conhecidos.
Estamos perante um momento de transformação do ícone pop.
Uma das grandes palavras-chave quando nós pensamos em Andy Warhol é mesmo o ícone, e o facto dele defender que no futuro toda a gente vai ser famosa por 15 minutos é ele a defender que o ícone está acessível a todos, não só para o vermos, para comprarmos, porque hoje em dia nós podemos comprar serigrafias facsímiles da Marilyn, da Jackie, o que quer que seja, não só isto, mas também que cada pessoa pode ser ela própria um ícone. Hoje em dia, se nós pensarmos na social media, é muito isso que nós andamos à procura.
Ele próprio começou por fazer publicidade. O primeiro trabalho de Andy Warhol era fazer desenhos de sapatos para anúncios publicitários.
Lá está, ainda é a altura da aguarela, o advertising, os sapatos. Ele costumava dizer que era para facilitar. É mais fácil pegar aqui, tenho ali uma foto e vou reproduzir.
É também o conceito de cultura para massas.
Serigrafia é produção em massa, nós nunca vemos um exemplar de uma obra do Warhol. Nós vemos vários de várias cores, uns estão melhores, outros estão piores. Nota-se que foi, se calhar, a tinta já estava a acabar e vamos fazer mais um. Porque o Andy Warhol funcionava muito assim. É sempre estranho para mim também ver Andy Warhol no museu, porque eu acho que o próprio conceito da arte dele, como ele diz ali, a glorificação do nada. O museu é morte. Já se dizia isso nos salões do início do século XX. E é estranho ver Andy Warhol. Uma galeria, talvez, mas é uma arte que é das massas. E os museus, acho que cada vez menos são das massas. É uma elite. E acho que o Andy Warhol, ao mesmo tempo, queria, era um bocadinho elite, mas não era elite a nível de dinheiro, a nível de classe, era uma elite cultural.
Essa multiplicação da obra de Andy Warhol, através da serigrafia, nomeadamente, pode ser um recurso fácil, mas não deixa de ser uma técnica complexa.
São vários painéis em que vai haver uma espécie de recortes. As tintas vão cair nos sítios certos. Há tintas que caem primeiro, há tintas que caem... É um bocadinho parecido com a impressão, mas não é bem por aí. Antigamente todos os cartazes publicitários, por exemplo, eram feitos por serigrafia. E a serigrafia tem que ser cuidada para ser bem feita, para as tintas caírem nos sítios certos e para não haver sobreposições nas margens, por exemplo.
É um processo lento.
Pode ser e pode não ser. No Andy Warhol não parece que fosse muito lento. Ele queria um bocadinho despachar. Um bocado aquela cultura de massas, quando nós compramos, vemos muitos objetos à venda no supermercado e dizemos, olha, este aqui tem um defeito. Isto foi o defeito de fabrico, foi na linha de montagem. E é isso, é a linha de montagem. Quando estamos a fazer alguma coisa que queremos mesmo perfeito em serigrafia, é possível, para representar um processo de fábrica, um processo de linha de montagem, é preciso representar com os erros que ele possa ter.
Quando falamos em suporte, o próprio objeto, que até então era retratado numa tela, passa a ser também um suporte com Andy Warhol.
Brillo Boxes, eu penso sempre na fonte do chão. Penso sempre na questão de pegar num objeto, tirá-lo do contexto. Ok, o Duchamp virou o urinol ao contrário, tudo bem. O Andy Warhol não virou a caixa de Brillo Box ao contrário. Portanto, a caixa de Brillo, que é um, para quem não sabe, era um sabonete, não sei se ainda existe, é um sabonete norte-americano. E ele simplesmente descontextualizou. Isso é muito importante. Aliás, há um ensaio de estética contemporânea interessante do Arthur Dante, que se chama Beyond the Brillo Boxes, além das caixas de Brillo, né, e é sobre a obra do Andy Warhol, que é exatamente a questão da descontextualização e que volta a lançar a pergunta do que é arte, o que é que não é arte, porque é que isto é arte, porque é que aquilo não é arte, porque é que as caixas que nós encontramos de Brillo à venda no supermercado não são arte, mas se a gente chegar aqui e puser ali no meio da sala, nós não, portanto o Andy Warhol ou alguém mandado por ele, porque é que isso passa a ser arte? E eu acho que é interessante esta descontextualização, tem a ver tudo com o que é que nós consideramos ser arte, em que situação e porquê, e tem a ver com a intenção. Quem vai lançar também muito mais essa discussão durante os anos 60 é, efetivamente, o Andy Warhol. Ele é um catalisador do novo paradigma para a arte contemporânea. He's gone to break your heart in two. It's true. No fundo, aquilo que se está a passar nos mercados da arte acaba por ser virtual, quase. É algo de virtual e é algo de frágil e pode mudar de um dia para o outro. Aquilo que é arte, aquilo que não é arte. Portanto, tudo é arte hoje, nada é arte amanhã, e amanhã aquilo que não era arte ontem vai ser.
E daí é alguma tentativa de recriar happenings no que toca à música, o universo com o qual ele vai estar ligado, nomeadamente o rock?
A questão do Velvet Underground é que foi um projeto dele, está a abrir um precedente com o Velvet Underground, não vou dizer que é pioneiro, é uma experiência total, não é só uma experiência auditiva, né? Porque antigamente podemos estar a ver uma banda, mas estamos a vê-los a tocar. É uma experiência de sentidos, é tentar criar uma atmosfera.
Era a doutoranda portuguesa da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, Ana Liorne, com quem percorremos a exposição Andy Warhol Ilimitado, patente a partir de amanhã até fevereiro no Museu de Arte Moderna, em Paris. Gone to play you for a fool. Yes, it's true, 'cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks. Everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease.
E nesta tonalidade artística sobre os Velvet Underground, a banda criada por Andy Warhol, estamos também a fechar esta Paris Lusofonia. Estamos aqui todos os dias às 18, 19, 20 e 21 horas, aqui de Paris. Sigam-nos diariamente.